Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Banco Pan para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2019. O áudio e vídeo dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site de RI da companhia, www.bancopan.com.br/RI, e na plataforma MZQ. A apresentação também será disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação. E em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas com demais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitos a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Essas previsões emitem opinião unicamente da data em que são feitas, e a companhia não se obriga a atualizá-las. Gostaria agora de passar a palavra para o Sr. Inácio Caminha, Superintendente de Relação com Investidores, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Inácio, pode prosseguir.
Obrigado, bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa divulgação de resultados do segundo trimestre de 2019 do Banco Pan. A gente teve um bom trimestre, com resultados importantes, e vamos começar pelos destaques financeiros aqui no slide 3. A gente alcançou um lucro líquido no trimestre de 117,7 milhões, que representou um crescimento de 180% em 12 meses e um ROI contábil de 11,2%. O ROI ajustado, o lucro líquido acumulado, na verdade, ficou em 214 milhões no primeiro semestre, um crescimento também forte de 116% em relação ao primeiro semestre de 2018. O ROI ajustado, que é a forma mais justa de avaliar a performance do banco, ficou nesse trimestre em 23,9%, avançando de maneira bem relevante. A nossa carteira de crédito encerrou o trimestre com saldo de 22,5 bilhões, crescendo 16% no ano. E se a gente olha a carteira core, ela cresceu 23% no mesmo período. A gente originou uma média mensal de 1,6 bilhão em novos créditos no trimestre e a gente manteve, o patamar do primeiro trimestre, que geralmente é um trimestre mais forte. Então, isso foi um resultado importante também. A margem financeira encerrou o trimestre em 18,8%, um nível bem robusto, crescendo aí 3,8 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. E a gente fechou o trimestre com patrimônio líquido de 4,2 bilhões e 13% de índice de Basileia. Falando um pouco mais sobre os resultados no slide 4, a margem financeira, então, líquida ficou nos 18,8%, crescendo aí em função tanto dos spreads das operações quanto dos resultados de exceção. Se a gente olha as despesas com provisões da carteira de varejo, elas ficaram estáveis, é importante mencionar isso, e a gente aproveitou o desempenho mais forte da margem financeira para provisionar praticamente integralmente a carteira de plano empresário, além de antecipar algumas provisões da carteira de crédito corporativo, as duas que estão em 19. E aí, por isso, o indicador ficou em 6,3%. Sem esses dois efeitos, o indicador seria de 5,1%, mostrando uma redução em relação ao trimestre anterior. Nas despesas, especificamente naquelas relacionadas com originação, a gente também aproveitou o avanço da margem para antecipar 31 milhões de despesas que viriam até dezembro. São despesas de comissões diferidas, com base na circular 3738 do Banco Central. E o lucro líquido, o lucro antes dos impostos, avançou para 164 milhões no trimestre e o lucro líquido fechou, então, em 118, que mostra um resultado bastante importante e significativo para o banco e também mostra que a gente segue de maneira assertiva na nossa estratégia. No trimestre, então, a gente fica com um lucro de 214 milhões nos 3 meses de 19. Na página seguinte, a gente tem a evolução da originação. Então, a gente fez aqui 1,6 bilhão de reais por mês no segundo trimestre, totalizando aí 4,8 bilhões em novos créditos para o varejo. Praticamente estável em relação ao trimestre anterior, mas crescendo aí quase 20% na comparação anual. Em consignado, a gente fez 928 milhões por mês, crescendo 16% em 12 meses, ficando estável aí em relação ao trimestre anterior. Em veículos, a gente fez 413 milhões, com crescimento de 40% em relação ao segundo trimestre de 2018. As transações com cartão de crédito totalizaram 272 milhões, um aumento aí de 8% em relação ao, ao trimestre anterior. O fluxo de clientes, que também é um dado bastante importante, foi de 113 mil novos clientes por mês durante esse trimestre. Além disso, a gente teve outros mais de 200 mil clientes que pediram propostas e não viraram contratos, seja porque a gente não aprovou o que ele pediu integralmente, ou porque a gente aprovou e ele acabou tomando em outro banco. Então, a gente teve esse fluxo de 113 mil novos clientes por mês, que foi bem acima do que a gente viu no segundo trimestre de 2012, que foram apenas 72 mil. E um outro número que é importante é a base de clientes que a gente tem sob gestão, que está em 4,6 milhões, o que mostra o potencial de escalar o número de contas digitais em pouco tempo. No slide 7, a gente tem a carteira de crédito. Na tabela, a gente vê que os créditos consignados seguem com a maior, com a maior carteira do banco, com 12,3 bilhões, com um forte crescimento de 24% em 12 meses. Em seguida, vem a carteira de veículos, com saldo de 7,8 bilhões, avançando 25% em 12 meses. E aí, em trajetória de redução, a gente tem as carteiras de empresas, que encerrou o trimestre em 860 milhões, e também a carteira de imobiliário, que está lá em 645 milhões. A carteira de cartões no trimestre ficou em 862 milhões, crescendo aí pouco no ano, e com isso a carteira total cresceu 4% no trimestre e 16% no ano, compondo aí esses 22,5 bilhões. Mas a carteira core, que é o que a gente tem mais, tem foco aqui no banco, cresceu aí 23%. A carteira originada, que aí inclui a carteira cedida para o controlador, encerrou o trimestre em 31,7 bilhões. Indo para o slide 8, a gente tem os indicadores o indicador de over 90 da carteira de varejo, que ficou estável no trimestre, em 5,3%. E aqui a gente está melhorando cada vez mais o que a gente sabe e quer fazer, que é dar crédito para o nosso público-alvo, que são as classes C, D e E. A gente vem utilizando modelos de machine learning no processo de decisão de crédito em todos os produtos, e com isso a gente consegue analisar, por exemplo, mais de 1000 variáveis, tanto considerando dados estruturados, dados não estruturados, o que traz uma agilidade maior e uma eficiência melhor na concessão do crédito. Sem falar que também o cliente se beneficia com uma proposta de crédito mais assertiva e de acordo com o seu perfil e necessidade. Além disso, o posicionamento digital do plano à cobrança também está ganhando destaque. Nesse trimestre, a recuperação de crédito em atraso via essas plataformas digitais totalizou 145 milhões e responde por mais de 20% da recuperação de crédito no período, o que traz aí um maior dinamismo e personalização nas negociações, além de redução de custo. No slide 9, a gente tem as informações de consignado, e a nossa estratégia segue como ficar entre os 5 maiores originadores de INSS, com foco bastante grande em convênios federais, e atuando dessa forma bastante relevante no mercado. No trimestre, a gente originou os 928 milhões por mês, quase 3 bilhões em novos créditos, sendo que desses, 92% foram de empréstimos e 8% de cartões. Quando a gente olha a queda da produção, a gente vê que tem uma concentração importante nos convênios federais, que é o nosso foco, representando aí 89% nesse segundo trimestre, sendo que 75% são de INSS. O saldo da carteira, somando empréstimos e cartões, ficou em 12,3 bi, representando 55% da carteira total do banco. E em abril, a gente lançou para todos os nossos parceiros a plataforma de contratação sem papel e sem limitação física, que tem assinatura com biometria facial, o que torna a operação bem mais escalável, eficiente, segura e rentável também. A gente fez 11 eventos nas principais cidades do país para apresentar essa plataforma, a gente atingiu mais de 4 mil parceiros e a receptividade foi muito boa. prova disso é que o engajamento está crescendo. É, a média dos contratos digitais originados no segundo TRI foi de 27%. No slide 10, a gente tem as informações sobre financiamento de veículos. Aqui o foco da operação é o financiamento de carros usados, entre 4 e 8 anos de uso, e também de motos novas, sempre capturando os benefícios da nossa expertise, tanto de crédito quanto de cobrança, além do ótimo relacionamento com os parceiros comerciais. A gente origina os financiamentos através de lojas multimarcas e também atuando agora no mercado de concessionárias, focado nos carros usados. Nessa linha de transformação digital, a gente já tem um aplicativo exclusivo que permite uma simulação do financiamento e uma pré-análise do crédito com poucas informações e também permite acompanhamento de propostas, emissão do laudo do veículo. Tudo isso traz bastante agilidade para o processo e uma melhor experiência para o nosso parceiro comercial e também para o cliente final. Esses investimentos e outros que a gente vem fazendo em tecnologia têm permitido um aumento significativo da produtividade do time comercial, que avançou 42% em um ano. Em motos, a gente é o líder do segmento, excluindo o banco de montadora, e a nossa expertise resulta numa excelente performance na concessão de financiamentos, especialmente para os jovens de baixa renda. No total, como já comentei, a gente originou 413 milhões por mês, nesse trimestre. A carteira seguiu crescendo e fechou com saldo de 7,8 bilhões, com um nível bem adequado de longo velho e prazo das operações. E assim como a gente fez para o consignado, nesse segundo semestre a gente vai lançar também a formalização sem papel e com assinatura por biometria facial para os financiamentos de veículos, o que vai trazer ainda mais ganho para a operação. Na página 11, a gente tem os dados de meio de pagamento, especificamente de cartões de crédito. A gente vem incrementando bastante a originação de cartões por meio da oferta de cartão sem anuidade. A busca de parcerias também tem sido uma das principais frentes nessa estratégia de expansão. E nessa linha, a gente já tem um cartão co-branded com Melios, que é uma empresa líder no mercado de cashback no Brasil. A gente emitiu 3 mil cartões nesse trimestre, crescendo 51% em 12 meses. E se a gente fala no número de propostas recebidas, no ano, o aumento foi de 150%. Esse movimento está alavancado tanto pelo aumento das ações de venda, alinhado com as melhorias no cross-sell, também com a elevação de eficiência em analítica de CRM, além da ampliação do relacionamento com parceiros digitais e melhorias que a gente tem feito na jornada de contratação do produto diretamente pelo site do PAN. A gente tem investido de forma contínua na evolução do nosso aplicativo de cartões, que tem uma nota de 4,8 na loja da Apple, e a gente vem também ampliando serviços de autoatendimento, de controle financeiro, acompanhamento de gastos, para criar uma experiência melhor para o usuário. Desde o lançamento, que foi no terceiro trimestre de 2018, o app já teve mais de 750 mil downloads. A carteira fechou o trimestre com 862 milhões, como já tinha comentado anteriormente. No slide 12, a gente tem os dados de seguros. A gente originou uma média mensal de 22 milhões em prêmios no trimestre, acompanhando o volume de financiamento de veículos. No slide 13, a gente tem a abertura dos passivos do banco, que seguiu crescendo, atingindo aí 22,4 bilhões. No gráfico da esquerda, a gente vê um aumento importante do volume de captação via depósito a prazo, que atingiu 11,8 bilhões, crescendo aí quase 70% em 12 meses, o que contribui bastante para a pulverização do nosso funding com o mercado, tanto através de clientes diretos quanto através de plataformas de distribuição. As captações com acionistas recuaram mais e representam apenas 27% do funding do banco no fechamento de junho. Um outro movimento que foi importante foi o avanço do saldo das letras financeiras emitidas. A gente fez nesse trimestre a primeira emissão pública do banco, foi uma letra financeira sênior de 2 anos, que teve 1,7 vezes demanda e a gente captou aí 450 milhões. Foi uma estreia importante para o banco e a gente teve na composição mais ou menos 2/3 dos investidores sem exposição prévia no banco, o que mostra aí um apetite crescente pelos nossos produtos. No slide 14, a gente tem as informações sobre capital. O nosso índice de Basileia encerrou o trimestre em 13%, agora composto integralmente por capital principal, que cresceu 1,1 pontos percentuais no trimestre. E, como já era esperado, o nível 2 foi zerado, já que faltam menos de 12 meses para o vencimento do bônus subordinado que compõe isso. No slide 15, a gente tem um resumo do que foi o rebranding do banco. A gente lançou isso no último dia 15 de julho, e a gente tem um posicionamento agora feito com base nos atributos tanto de entusiasmo, de protagonismo e de proximidade com o cliente. Qual que é a nossa vontade de expressar aqui o posicionamento do banco? O banco existe para dar um novo olhar para os desafios financeiros dos nossos clientes. Então, nós somos um banco que dá crédito para os clientes conquistarem seus objetivos. A gente trabalha com todos que querem enfrentar os obstáculos da vida. E dessa forma, a gente define bem o nosso foco de atuação. A gente tem um time com conhecimento sem comodismo. Então, sempre pensando fora da caixa e evoluindo. A gente se conecta com os clientes para entender o que eles precisam. E assim a gente consegue entregar a melhor solução. Isso é a simplicidade que conecta. E, mais do que tudo, a gente tem vontade de resolver. A gente traduz o que é complicado para o cliente entender e a gente, com isso, quebra barreiras e aproxima o relacionamento com o nosso cliente. Obviamente, teve uma renovação da identidade visual e a gente fez isso em todos os canais, online, offline, com campanha nova publicitária. E a assinatura dessa campanha é Para Quem Faz, que é justamente para endereçar o nosso cliente final que quer vencer os seus desafios, enfim, superar os obstáculos. E esse objetivo, no final, reforça a essência do PAN como um banco acessível e múltiplo para as classes C, D e E, que são aí 160 milhões de brasileiros. No slide seguinte, para concluir, a gente tem o banco digital completo, que vem para compor a nossa estratégia de atuação, que já está bem estabelecida no B2B e ganha uma nova frente agora no B2C. Isso vai colocar o PAN em outro patamar de relacionamento com o cliente final, que hoje acontece basicamente na operação de cartões e numa parcela da originação de consignado. Enfim, em resumo, a gente é um novo banco. A gente tem a ambição de ser referência em solução financeira para os 160 milhões de brasileiros das classes C, D e E. E a gente vai entregar uma experiência pautada na transparência, na simplicidade e customização, pensando sempre na necessidade dos nossos clientes. Com o lançamento da conta digital, o cliente do PAN vai ter uma plataforma completa e integrada de produtos e serviços bancários. E, além disso, a gente também está construindo um ecossistema de parcerias para oferecer serviços não bancários, com o objetivo de fidelizar ainda mais esses nossos clientes. Como eu comentei, a gente tem lá uma base de 4,6 milhões de clientes. 1,2 milhão de clientes tomaram crédito nos últimos 12 meses. E a gente também tem uma base de aproximadamente 10 milhões de clientes que liquidaram operações com o PAN. Então, isso mostra todo o potencial de crescimento do banco digital e a gente está bem confiante com esse projeto. Com isso, a gente encerra a apresentação e abre espaço para as perguntas.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando a tecla sustenido. A senhorita Tatiana Brand, da Eleven Financial, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia. Obrigada pela pergunta. É sobre a margem financeira. A gente viu um crescimento de quase 30% nesse trimestre contra 4% de avanço da carteira. Queria saber se vocês puderem dar um pouco mais de cor sobre os spreads. Vocês acham que esse patamar de NIM de quase 19% é sustentável, mesmo no ambiente de queda de taxa de juros? Obrigada.
Obrigado pela pergunta, Tatiana. De fato, a gente teve esse avanço na margem. A gente tem visto as operações com spreads bons. Eu acho que tem uma questão de mercado e competição que, obviamente, podem, deveriam levar para uma convergência de em patamares um pouco menores, mas a gente tem uma operação que a gente entende que consegue manter um patamar bem, bem importante de rentabilidade. Então, pode ter algum tipo de acomodação, mas, em resumo, os produtos que a gente atua, a forma como a gente atua, a gente consegue manter aí esse nível de rentabilidade em patamares robustos.
Obrigada.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra para o senhor Inácio Caminha para suas considerações finais.
Mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Tenham um bom dia e até o próximo trimestre. Abraço.
A teleconferência do Banco Pan está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.